Então vamos pra parte legal desse negócio, vambora? O Kitsune dessa semana é Naruto, volumes 13 a 19. We are fighting demons. Kagami wo mezashite fighting demons. Nari furi kamawazu fighting demons. Shinjiru ga mamani ori 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 ori. Just go my way. Right here, right now. Boom burst like a jungle rider. Right here, right now. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review diferente de uma obra diferente de qualquer área. Anime, mangá, série, cinema, literatura. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Chegamos a 150 podcasts na edição passada. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Foi um sucesso. E os podcasts só puderam chegar a esse número graças a você, apoiador do nosso financiamento coletivo. Se você que está ouvindo não apoia este podcast ainda no Catarse, o link está na descrição do podcast. catarse.me/kitsune_da_semana para você colaborar financeiramente e fazer com que o podcast continue existindo. Só com isso eu consigo pagar o meu editor, abraço pro Gil, e continuar pagando minhas contas também e fazer com que eu consiga continuar trabalhando com criação de conteúdo. Então muito obrigado a todo mundo que já apoia, e se você ainda não apoia, você ainda pode apoiar. Ah! Clica no link na descrição do podcast para acessar o Catarse e virar um financiador do Kitsune da Semana. E se você tiver comentários, você pode comentar no Discord, caso você seja um apoiador, ou em leokitsune@gmail.com. Quando eu digo que a gente vai entrar na fase boa de Naruto, é porque eu não gosto do exame Chunin. Vocês já sabem, eu falei no podcast passado, eu não gosto do exame Chunin. É uma coisa minha, ok? A gente vai entrar numa fase agora em que eu acho que os temas da história se consolidam mais e até o método narrativo dele fica um pouco melhor. Esse trecho todo aqui eu acho bem mais interessante do ponto de vista narrativo. Eu ainda tenho meus probleminhas com essa fase aqui, com esse trecho do volume 13 ao volume 19, mas eu acho que é bem contado, bem narrado, sabe? Esse trecho aqui vai do fim do exame Chunin, tipo o primeiro capítulo que a gente trata aqui nesse podcast, um capítulo que se chama O Fim do Exame Chunin, ou Exame Chunin Encerrado. Um negócio assim. Os personagens falam, o Exame Chunin foi cancelado. E aí acabou o Exame Chunin. Então é do fim do Exame Chunin, o ataque do Orochimaru, a morte. Spoiler de Naruto, caso vocês não conheçam esse mangá desconhecido que é o Naruto. Spoiler de Naruto, terceiro Hokage morre. Então tem ataque do Orochimaru, morte do terceiro Hokage, luta do Naruto com o Gaara. E depois disso tem a busca pelo novo Hokage, a chegada da Akatsuki, o treinamento do Rasengan e decisão da Tsunade de aceitar virar a quinta Hokage. Ou seja, é da queda do terceiro até a decisão do novo Hokage. Então tem aí um belo arco, digamos assim. Ou seja, uma coisa extremamente importante em tudo que a gente vai debater neste podcast é a figura do Hokage. Isso é uma coisa muito importante para essa parte do mangá, para o mangá como um todo, de certa forma, mas para essa parte do mangá em específico. É tudo isso que está sendo debatido e exposto nessa parte. Então a gente vai chegar nisso até o fim do podcast. Mas eu preciso começar com um disclaimer aqui, um pequeno aviso, um aviso linguístico, uma coisa que só me incomoda e eu espero não incomodar vocês. Eu já vi gente reclamando que eu falo Sakura, esse tipo de coisa, e eu preciso avisar, porque não tem jeito. Eu, particularmente, não gosto de usar, eu me sinto desconfortável de usar a pronúncia perfeita de outra língua enquanto eu estou falando português. Eu lembro quando eu trabalhava com uma senhora, quando eu estava fazendo material didático de curso de inglês, muito tempo atrás, e eu lembro que eu falei que eu gostava muito de assistir o Discovery, e ela falou, ah, ah, ah. Aí eu assustei, como assim? Ela, Discovery. Porra, mas eu não tô falando I love to watch Discovery. Eu tô falando que eu gosto de assistir o Discovery. Sabe, é estranho você simplesmente usar. Eu lembro de uma amiga que voltou de intercâmbio e ela falou, nossa, eu gostei muito de morar em North Carolina. Porra, precisa falar North Carolina com um sotaque? Caralho. Enfim, a minha questão aqui é que se eu estivesse falando japonês, eu gostaria de pronunciar todas as palavras perfeitamente corretas. Só que eu realmente me sinto muito desconfortável de falar Tsunade e Hokage, porque a gente tem a tendência na língua portuguesa de colocar um E fraco, que quase parece um I, no final de palavras que terminam com E. O certo seria Tsunade e Hokage, mas me parece artificial quando eu tô falando português. Então, às vezes eu vou falar Hokage, às vezes eu vou falar Hokage. Às vezes eu vou falar Tsunade, às vezes eu vou falar Tsunade. Vocês me desculpem, isso vai acontecer. É o primeiro aviso aqui. E o segundo aviso é que tem certas coisas que eu vou comentar aqui que são muito de ponto de vista particular, e eu acho que eu tenho que fazer esse aviso logo, esse disclaimer de partida, porque eu acho que o Naruto é uma instituição tão forte que é complicado quando você fala certas coisas que eu vou falar aqui e que vão ser encaradas como, não, porra, mas isso é obviamente importante, isso é obviamente foda, isso é obviamente muito crucial. Isso foi explicado aqui e ali e tal. E, tipo, eu não tenho essa relação com o Naruto. Não tenho. Então, o meu ponto de vista vai divergir. Não tem muito o que fazer. Então, eu espero que vocês entendam que isso parte de um ponto de vista de um não-fã. Eu não sou fã de Naruto. Beleza? Estamos de acordo? Vamos ao mangá. Vamos começar, então, pela parte do ataque do Orochimaru. Inclusive, Orochimaru... Eu falo Orochimaru, ok? Vamos lá, vamos para o ataque do Orochimaru, porque o exame Chunin foi interrompido pelo plano, né, do Orochimaru com a Vila da Areia, a luta do Sasuke com o Gaara foi interrompida, e aí a gente vê o Orochimaru atacando diretamente o Sarutobi, o terceiro Hokage. Enquanto isso, o Sasuke sai em disparada atrás do Gaara, e o Naruto é destacado para uma equipe com Naruto, Sakura e o Shikamaru e um dos cachorros, Pakun, eu acho que é o nome dele, um dos cachorros do Kakashi, para ir também atrás do Sasuke. E você tem essas coisas acontecendo, você tem a luta do Orochimaru com o Sarutobi e você tem essas coisas acontecendo no meio do mato. Porque aquele núcleo em Konoha, especificamente ali nos arredores do estádio e tudo mais, isso é muito pouco mostrado. Você sabe que tá rolando, o Gai tá lutando, o Kakashi tá lutando, mas isso não é muito mostrado de verdade. O que acontece mesmo, as duas coisas que acontecem paralelas, é a perseguição no meio da floresta e aquela barreira que se forma em cima do telhado pro Orochimaru lutar contra o Hokage. E aí, essa é uma das primeiras coisas que eu acho legais nesse trecho, esse paralelismo. Isso é uma coisa que nesse trecho o Kishimoto vai fazer bastante e eu acho que funciona na maior parte das vezes. Não só para criar um dinamismo, porque você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então ele vai trocando de um para o outro, mas também para de vez em quando ele conseguir fazer uma coisa comentar a outra. Tipo, tem todo um trecho que são só coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem o Sasuke tentando lutar contra o Gaara, você tem o Naruto, Sakura e tudo mais lutando com os caras aleatórios no meio da floresta. E você tem até o Shino, o cara dos insetos, lutando contra o cara da marionete, que eu sinceramente esqueci o nome. O que eu desconfio que seja uma das últimas coisas que o Shino vai fazer no mangá. Eu tenho certeza que em algum momento vai ter uma luta do Shino, mas eu não tenho memória. É uma pena. O Shino é um personagem tão estiloso, eu acho tão legal. Eu gosto de inseto, né? Vou fazer o quê? E eu acho o design dele muito da hora. Eu lembro de pessoas reclamando, talvez eu tenha comentado isso no último podcast, reclamando que em Boruto o Shino vira personagem alívio cômico, o que é muito estranho para o personagem do Shino. E eu acho uma pena no próprio Naruto, né? No prequel do Boruto, que é o mangá que a gente tá lendo agora, o Shino, ele não é utilizado. Tipo, o Kishimoto cria um elenco de apoio bastante amplo. Ele cria todos esses times, então você tem o time Inoshikacho, inclusive, ai, caralho, vou fazer um parênteses aqui, eu vou fazer vários parênteses aqui. No meio da luta, eu falei que não é mostrado muito, é mostrado muitos pequenos trechos. E um pequeno trecho que mostra, que dura tipo duas páginas no máximo, é o Inoshikacho, dos pais do Shikamaru, da Ino e do Choji. E eu, ai, que preguiça dessa porra, eu vou falar mais disso depois, mas que preguiça dessa porra, caralho, bicho. Mas ele cria o trio lá do Inoshikacho, ele cria o trio do Neji e o Rock Lee e a Tenten. Aí tem o trio do Kiba, que eu acho que tem o Shino, né? E a Hinata. Mas ele tem as suas preferências, né? Ele não vai trabalhar todo mundo e não tem como ele trabalhar todo mundo. E ainda bem que ele não trabalha todo mundo. Mas alguns personagens têm algumas funções. A Hinata acaba sendo uma personagem de apoio ali pra ir criando o romance com o Naruto ao longo do tempo e tal. Mas ele realmente não se importa muito com o Kiba. O Kiba tem alguns momentos, mas são muito poucos. Ele não se importa muito com o Choji, ele não se importa muito com a Ino, até porque é uma personagem feminina e ele não liga. Ele realmente não liga pra Tenten, mas ele gosta muito do Shikamaru. O que eu acho legal, porque eu gosto muito do Shikamaru. Eu acho o Shikamaru um personagem muito bacana, muito interessante como caracterização e tal. E ele costuma ser utilizado da maneira mais interessante que Naruto costuma utilizar personagens do ponto de vista do shonen de luta. Porque ele não é um personagem de bola de energia, digamos, né? Ele não é um personagem de jutsus super visualmente shonenzão de luta. Ele não tem Kamehameha. Então ele é utilizado de maneiras mais criativas e ele vai ser utilizado várias vezes ao longo da história. Ele sobrevive como um personagem importantíssimo até Boruto. Mas, no caminho, o Kishimoto meio que deixa pra lá outros personagens, o que é uma pena quando tem personagens legais como o Shino. Então eu acho que deve ter alguma luta. Eu não tenho memória direito, né, gente? Então vocês lembrem que eu tô fazendo uma releitura e eu não tenho memória de todos os fatos específicos de todos os momentos de Naruto, porque eu não sou fã. Então eu não gravei coisas na cabeça. Mas enfim, o Shino tem uma luta contra o cara das marionetes. E é legal, é uma luta legal. E acontece ao mesmo tempo em que o Naruto tá correndo e o Sasuke tá correndo. E o Sarutobi tá lutando contra o Orochimaru. Então é interessante. Mas é mais interessante quando ele vai construindo essas coisas ao mesmo tempo. Pra depois chegar num ponto em que duas coisas que acontecem paralelamente, uma comentam a outra. Principalmente quando o Sarutobi está prestes a morrer e ele está se sacrificando pelo futuro da vila e tudo mais. E quando ele fala do futuro da vila, ele fala da vila e do amor dele por Konoha e o que significa se sacrificar por isso, mostra o Naruto. Se eu não me engano, é o momento que o Naruto dá um socão no Gaara já transformado no bichão de uma cauda lá. Eu acho que é Shukaku, né? Então, você tem uma coisa que comenta a outra. Você tem esse, olha o que é o futuro de Konoha. É o Naruto. Inclusive, esse trecho todo é muito pra isso. Várias coisas que acontecem, principalmente quando a gente chegar lá na Tsunade e tudo mais, vão ser coisas que vão mostrar que está começando a lenda do Naruto. E o fato de que o Naruto é o futuro de Konoha. A Tsunade aponta pro Naruto e fala, eu tenho que proteger esse menino porque ele vai ser o Hokage um dia. Então isso é legal mostrar essas coisas paralelas e construir essa coisa bem dinâmica e aí culminar num momento em que é pra isso que essas coisas estavam sendo narradas simultaneamente. Outra coisa que eu acho legal dessa parte, pelo menos dessa parte, a gente já vai voltar um pouco nisso, é que o Sasuke não é exatamente o centro da coisa, né? Por mais que o Orochimaru esteja envolvido e o Orochimaru está interessado no corpo do Sasuke, literalmente, não numa maneira sexual, não sei. Mas literalmente interessado em utilizar a carcaça do corpo físico do Sasuke, não é esse o foco nesse momento. E aí você tem lá o Sasuke correndo atrás do Gaara e o Sasuke perde muito rapidamente e depois o foco vira Naruto e Gaara. É claro que ele cria, nesse momento, meio que um paralelo triplo. Porque o Gaara olha pro Sasuke e fala que eles têm olhos iguais, olhos de ódio e tudo mais. E depois o Naruto vai lá e se identifica com o Gaara por conta do monstro e tudo mais. Então os três lembram um ao outro ao mesmo tempo. Os três são solitários e eles têm essa memória de o que é ser solitário. Os três lidaram com isso de maneiras diferentes, né? Então existe esse paralelo triplo. E essa questão desses paralelos a gente vai voltar daqui a pouco. Mas nesse momento até funciona. Funciona bem. Isso foi sendo construído, né? Isso é uma das coisas que são um dos meus pontos principais nesse trecho do ataque do Orochimaru. O Gaara é um personagem que foi sendo construído ao longo do exame Chunin. E os dramas do Gaara foram sendo expostos e foram criando um crescendo até chegar na culminação, nesse clímax, que é a luta do Naruto com o Gaara. Então, é uma das partes que mais ressoam. Porque o drama do Gaara é um drama pessoal. E é um drama pessoal que a gente já viu através do Naruto e do Sasuke também. Então a gente entende, a gente se compadece, a gente sente empatia pelo Gaara nesse trecho. E funciona bastante bem. Porque é um drama palpável. E é um drama palpável que a gente, como eu já falei, já viu no Naruto. O Gaara fala muito sobre como ele quer lutar contra esses caras para apagar tudo que eles representam para que ele não deixe de existir. Ele tem uma doideira, né? Ele tá maluco, basicamente. Então a lógica que a cabeça dele trabalha é uma lógica esquisita de propósito. não é completamente lógico tudo que ele pensa. E faz sentido que não seja completamente lógico tudo que ele pensa. Porque ele tem toda aquela experiência de ouvir falar sobre amor da tia dele, mas foi a tia dele que tentou matar ele. Então ele tem uma coisa muito forte com amor, o significado do amor e não entender o significado do amor, porque a mesma pessoa que falou pra ele sobre amor e sobre como essa dor no peito que ele sente só pode ser apaziguada com amor, tipo o amor de uma mãe, por exemplo, foi essa pessoa que tentou matar ele e tudo mais. Então ele tem uma visão deturpada de tudo isso e ele começa com um discurso completamente amalucado de destruir o Naruto, destruir o Sasuke, porque eles têm amigos, então eles experimentaram amor e isso anula a existência dele. Então ele não quer deixar de existir, por isso ele vai apagar tudo que pode fazer ele deixar de existir. Eu curto, eu acho interessante porque é o nível final do drama do Naruto. A gente foi ao longo desses, já a essa altura, 15 volumes mais ou menos, sentindo essa questão do Naruto, a questão de ele ser solitário e tudo mais, e aí o paralelo com o Sasuke, e aí a gente chega no Gaara, então você tem um nível máximo da pior maneira possível de lidar com essa solidão. E essa questão de como lidar com a solidão é o que vai ser o tema principal do Naruto a partir daqui. Porque esse é o primeiro momento em que o Naruto vence quase com o discurso no jutsu, que vai ser uma coisa muito recorrente em Naruto e é uma das coisas que eu mais gosto em Naruto. Eu sempre disse isso e vou continuar dizendo e continua funcionando. Tipo, tem aspectos dessa luta com o Gaara que eu não curto. Como eu já falei, por que eu acho legal o uso do Shikamaru e às vezes eu fico chateado de não usarem o Shino, por exemplo? Porque o Shino poderia ser usado da mesma maneira como o Shikamaru para criar umas lutas muito criativas. E o que eu acho da hora em Naruto são essas soluções. Os caras estão numa situação e eles têm um poder que não é hiperpoderoso, mas se o cara for esperto, ele consegue fazer um bagulho. É tipo o Shikamaru fazendo a sombra por baixo do buraco do chão lá que foi cavado antes, eu acho que pelo Naruto, numa luta anterior do Exame Chunin, ele usa o buraco porque o buraco tem sombra e tudo mais. Então é legal, é criativo. Só que Naruto vai fazendo um processo meio Dragon Ball Z, porque Dragon Ball sempre foi artes marciais. E enquanto Dragon Ball é artes marciais, ele é muito legal. Quando todo mundo começa a utilizar bola de energia, chega num ponto no Dragon Ball Z que as lutas são só socos muito rápidos e sequência de metralhadora de bolinha de energia. E quando é socos muito rápidos e metralhadora de bolinha de energia, as lutas de Dragon Ball na fase Z, né? Mesmo caso Naruto, Naruto Shippuden, que não existe no mangá, o Dragon Ball Z não existe no mangá. Mas enfim, a fase Z, o Goku adulto, as lutas perdem bastante a graça. E Naruto está começando a passar por esse processo nesse trecho. E um dos primeiros momentos disso é a luta do Naruto com o Gaara, que deixa de ser uma luta do moleque Naruto contra o moleque Gaara e passa a ser uma luta de Kaiju. E veja bem, eu gosto de Kaiju. Eu acho da hora monstros gigantes se batendo. Mas não é isso que eu procuro em Naruto. E quando eles começam a fazer briga de bicho gigante, que é o Gaara transformado lá no Shukaku, e o Naruto convocando o sapão gigante, eu acho que perde bastante a graça. Inclusive, eu vou dizer, se tem uma coisa que eu gostaria que não existisse em Naruto, é o Kuchiyo Senjutsu, que é o jutsu de invocação dos bichos gigantes. Porque eles sempre invocam, né, nos momentos principais. O Kakashi, não, o Kakashi invoca vários cachorros, tudo bem. Mas nos momentos principais são sempre uns bichos gigantes. E eu acho que bicho gigante em Naruto é tão sem graça, perto do que Naruto pode fazer. Então essa parte da luta do Naruto com o Gaara eu acho bastante fraca. Mas eu gosto, por exemplo, que o Naruto sai correndo de cima do sapão e dá um socão na cara do Gaara. Eu gosto, por exemplo, do Naruto vencer, ou pelo menos começar a vencer o Gaara, com uma cabeçada. Eu acho muito simbólico, acho muito significativo. Porque o Naruto não é o cara mais esperto do mundo, né? E esse é o mais próximo que o Naruto tem de usar a cabeça. Apesar que também, isso é uma coisa do Naruto também, né? Que às vezes ele é muito burro, às vezes ele é muito esperto. E a caracterização do Naruto vai pra todo lado, sinceramente. Mas enfim, ele dá uma cabeçada nele e é da hora, porque é ele se jogando de cabeça, tanto física quanto sentimentalmente, pra cima do Gaara, pra tentar tirar o Gaara daquele transe sentimental, transe traumático da vida do Gaara. Isso é legal, eu curto muito. E essa é uma luta do discurso no jutsu. É ele chegando no Gaara e tipo chorando na frente dele, falando, porra, você também se sente solitário como eu. É uma pena que você não tenha sentido o amor de amigos e tudo mais. Ele pensa no Iruka nessa hora e tal. Então ele tem figuras ao longo da vida dele que puderam tirar ele desse estado de negatividade. Que, mais um parêntese, é uma coisa que eu acho estranha em Naruto também. Porque Naruto está o tempo todo, sabe, tem o clássico flashback do balancinho. Uma hora, Naruto é o moleque mais solitário do mundo. Ninguém fala com ele, a vila toda odeia ele. Ele é ridicularizado o tempo todo na escola, ele não sabe fazer nada. Todo mundo dá risada dele. Mas aí, por exemplo, quando tem o treinamento do Rasengan, tem o Naruto cabulando aula com o Kiba, o Choji e o Shikamaru. E aí você tem lá o Iruka dando uma liçãozinha de concentração para eles. Eu não consigo localizar se ele é sempre solitário ou se ele tinha um grupo de amigos com quem ele cabulava a aula. Porque cabular a aula, você não cabula a aula com um moleque que você não gosta. Porque se você não gosta do moleque, você não quer envolver ele nos seus rolês. Você não confia no moleque, tem medo dele dedurar para a diretoria e tudo mais. É uma coisa muito, uma atividade muito de amigo. Você não faz com qualquer pessoa. E ele tá lá cabulando aula com os moleques. E aí tem várias maneiras, assim, como o mangá criou esse elenco de apoio, ele precisa criar retroativamente uma relação entre eles para que não seja tipo, o Naruto acabou de conhecer o Shikamaru, sabe? Não, eles estavam na mesma sala esse tempo todo e eles vão passar a ser companheiros recorrentes de missões e tudo mais, então ele quis criar retroativamente uma relação entre eles. Só que isso vai de encontro ao negócio de o Naruto ser completamente solitário e odiado na vila. É muito esquisito para mim. Não é esquisito o suficiente para estragar momentos do discurso no jutsu. Eu acho que, pelo menos sentimentalmente, do ponto de vista da nossa relação sentimental na leitura de Naruto, já foi suficientemente martelado na nossa cabeça que o Naruto é um moleque solitário. Isso é parte integral da caracterização dele e a gente sente isso nele. Tudo bem. Então, quando ele faz o discurso no jutsu com o Gaara, a gente sente verdade naquilo. Tem uma verdade. Funciona. E funciona porque o Gaara é um personagem interessante. O outro lado disso é tudo que está rolando com Orochimaru e Sarutobi, o terceiro Hokage. Que eu não podia estar cagando mais para isso se eu tentasse. É isso que eu estava falando sobre ponto de vista. Eu não sei qual é a relação do fã de Naruto com o terceiro Hokage, o Sarutobi. A gente vai falar mais da figura do Hokage como um todo, mas o personagem Sarutobi, especificamente, o senhorzinho, é um personagem que, na minha leitura, tipo, na leitura anterior que eu fiz anos atrás, e agora nessa nova leitura, eu nunca consegui ligar pro Sarutobi. Porque a gente tem personagens, figuras de autoridade que a gente liga. Principalmente, por exemplo, o Kakashi e o Iruka, que eu já falei para vocês que é uma pena que o Iruka não tenha continuado mais ativamente na história. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco também. O Sarutobi, o terceiro Hokage, ele aparece aqui e ali e ele sempre varia entre um personagem expositivo, o Exame Chunin, por exemplo, ele está sempre aparecendo para explicar as fases do exame e tudo mais, e o vovô simpático, o prefeito vovô simpático. Ele aparece de vez em quando e é um senhorzinho bonachão, simpatiquinho. Nunca passou muito disso. Eu curto, por exemplo, que ele vai lutar e ele tem um visual todo old school. Ele tem uma espécie de armadura de samurai zoada. Ele não fica estiloso nisso e ele não está conseguindo lutar direito porque ele está velho. E aí você tem o contraste dele com o Orochimaru, que quer a juventude eterna. Ele já está usando um segundo corpo e tudo mais. Então você tem esse paralelo de o tempo tá passando pro Sarutobi, mas não está passando por Orochimaru, etc, etc. É alguma coisa. Mas a morte do Sarutobi não é uma coisa que me toca pessoalmente, para ser completamente sincero. Eu nunca liguei para ele como personagem e eu nunca liguei para ele como importância para as pessoas. Não foi exatamente construída uma importância dele para a comunidade e tudo mais. Tipo, uma das primeiras coisas que acontece é o Naruto pichando a estátua dele, sabe? nunca senti que se ele morresse todo mundo ia ficar muito chateado. É claro que na prática faz sentido todo mundo ficar muito chateado, mas na experiência de leitura, eu como leitor, ele é o cara que explicou as fases do Exame Chunin, assim. A morte dele é tão importante quanto a morte de um carinha que é perseguido por um cara da areia e o Kabuto. Ele tá ouvindo os planos e tudo mais, e aí eles perseguem e matam o cara. Eu acho que depois vai ter uma mina no meio desse rolo todo que quer se vingar da morte desse maluco. Eu não lembro o nome desse maluco. Ele aparece um pouquinho escutando um papo ali numa parede e aí ele é perseguido e morto. E aí tem a mina que ia casar com ele e vinga a morte dele no ataque da Vila da Areia. E fica por isso. Pra mim, as mortes são completamente equivalentes. Eu ligo tanto pra um quanto pra outro. Eu só estou falando o nome do terceiro Hokage, que é Sarutobi, porque eu acabei de ler. Porque é um nome que nunca ficou na minha cabeça. Hashirama e Tobirama, por exemplo, são nomes que ficavam na minha cabeça. Sarutobi é um nome que eu sempre esqueci ao longo da minha vida. Então já tem esse primeiro passo. O segundo passo é o Edo Tensei. Porque o grande gimmick dessa luta é a ressurreição do primeiro e do segundo Hokage. E mais uma vez, foda-se. O máximo que me parece interessante nisso é você perceber que o Orochimaru tem um jutsu tão poderoso e que ele consegue usar esse jutsu com figuras tão poderosas. Isso gera outras perguntas pra mim? Porque eu sei que um passo desse negócio é ele pegar um corpo qualquer, né? E colocar a alma dessas pessoas lá. Mas, tipo, é só colocar a alma? Talvez, mais uma vez, né? Eu não lembro de tudo, talvez tenha uma super explicação depois pra isso. Mas o Orochimaru consegue simplesmente invocar a alma do primeiro e do segundo Hokage? Porque nesse ponto da leitura da história parece tão do nada e tão fácil. Ah, ele conseguiu, ele pegou a alma dos dois caras mais importantes da história da Vila de Konoha. É assim? Talvez isso seja mais uma outra coisa que impressiona, né? Tipo, nossa, ele conseguiu pegar a alma do primeiro e do segundo Hokage. Ele é muito poderoso mesmo. Tudo bem. O próximo passo disso é que eu não ligo pra esses personagens. Eu nem tenho certeza se o Tobirama e o Hashirama já tinham aparecido o rosto deles em algum flashback. Talvez já tenha. Ou talvez a estreia do rosto deles tenha sido no Edo Tensei, na luta contra o Sarutobi. Não tenho certeza de uma coisa ou de outra. Mas são personagens que só foram mais ou menos citados. Bom, eles apareceram por causa do Monte Rushmore, né? É verdade. Então é assim que a gente viu o rosto deles, em pedra numa montanha. Então são essas figuras. Rostos talhados em pedra numa montanha. Não são personagens. Então aparecer eles lá é texto, é discurso, é olha como eles são importantes. Mas a relação do Sarutobi, um personagem que eu não ligo, com esses dois personagens que não existiam de verdade na história até agora, não é uma cena forte pra mim. O máximo que isso faz é começar a criar essa coisa da figura do Hokage, que a gente vai chegar no final desse podcast. Ele começa a criar essa coisa, tudo bem, mas eu não acho essa cena forte o suficiente. E aí você tem o Orochimaru, que é o elemento mais fraco de tudo pra mim. Eu acho o Orochimaru um vilão muito sem graça, porque eu acho que a caracterização da motivação do Orochimaru tá pra todo lado. Tem um momento que talvez seja o momento mais interessante de todos os momentos até agora do Orochimaru pra mim, que é quando ele vai começar a luta com o Sarutobi e escorre uma lagriminha. Então você vê um pouco de sentimento nele. É a única parte interessante do Orochimaru pra mim. Porque pra mim ele vai pra todo lado. Eu já falei no podcast anterior que Naruto meio que joga no ar questões políticas, questões de geopolítica desse mundo de Naruto. E que nunca exatamente é o foco da história. Ele joga isso no ar, isso é um elemento de background, mas não é o centro e não é o primeiro plano. Então essa motivação de política internacional do Orochimaru não me interessa. Ele fala que ele vai derrubar Konoha, e quando ele vai derrubar Konoha é meio que uma vingança pessoal por algo. Mas ao mesmo tempo que ele quer derrubar Konoha, ele também quer todos os jutsus do mundo, e para isso ele precisa ser imortal. E ele não gosta de envelhecer. E são todas motivações tão vilão básico. Ele quer o quê? Poder. É isso que ele quer. E ele quer poder por quê? Porque ele quer. Porque ele é maluco. Sabe, eu não consigo ligar pro Orochimaru. Pelo menos nesse trecho, como eu falei, Tem o Gaara, que é basicamente um vilão nesse ponto. E é um vilão muito mais humano. As motivações dele são sentimentais. A gente entende, a gente sente. O Orochimaru é um vilão. Ele quer poder, ele quer imortalidade, ele quer movimentar as coisas, porque ele fala que quando tudo tá parado, tá um tédio e tudo mais. Eu acho muito fraco. Tanto é que a gente sabe que Naruto, o mangá Naruto, vai fazendo um movimento de se afastar do Orochimaru. O que pra mim deixa as coisas muito confusas no restante da minha leitura de Naruto. Porque o Orochimaru, ele não vai se manter como o vilão do mangá. Mas ele continua rondando a história. Então você nunca sabe exatamente qual é o foco. É a Akatsuki? É o Orochimaru? É o Sasuke? A coisa fica toda muito difusa pra mim. Na minha memória, eu vou reler a partir de agora e vou conferir. De repente, eu consigo organizar melhor a minha leitura dessa vez e consigo ter uma visão menos difusa. Mas na minha memória, tudo fica muito difuso e a manutenção do Orochimaru na história é um problema. Ele podia ser eliminado. Desse ponto em diante, ele podia ser eliminado da história. Tá certo que ele vai ter uma função muito importante por causa do Sasuke. Mas, sei lá, eu não acho um personagem interessante, eu acho que podia eliminar ele da história a partir daqui. Ou então a partir da luta com a Tsunade, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso que acontece nesse trecho. Orochimaru mata o Sarutobi e todo mundo fica triste. Eu não ligo pra nada do que tá acontecendo aí. Eu acho até muito estranho, porque eu falei que tem esse paralelismo, só que eles estão num momento crucial da luta, que é o jutsu de selamento lá do Sarutobi puxando a alma do Orochimaru e não conseguindo puxar. E aí corta e faz um trecho tão longo do Naruto com o Gaara que eu tinha completamente esquecido. Eu tava lendo esse negócio e falei, peraí, acabou a luta? Faz tempo que não corta pra lá. Será que eu pulei página e o Sarutobi já morreu? Aí depois volta e fala, não morreu ainda, é verdade. Tá rolando a luta. Só ficou quase um volume inteiro sem mostrar, tá certo. Tá. Muito estranho. Eu não consigo ligar pra nada do que tá acontecendo aqui. Mas é um momento importantíssimo pra história que movimenta coisas. O terceiro Hokage morreu. Agora precisa substituir o Hokage. E essa é a próxima fase que a gente vai comentar nesse podcast. Agora a gente tem a busca pela Tsunade. A busca por um sucessor para Sarutobi. Que tem o primeiro convite para o Jiraiya. O Jiraiya fala não quero. Em troca disso eu posso encontrar a Tsunade e colocar ela como a nova Hokage. A quinta Hokage. Eu acho essa parte muito interessante, bastante boa. Porque, assim, eu já fui acusado, já tive acusações de pessoas que falaram que eu não gosto muito da minha visão de arte no geral, porque ela é uma visão muito funcional, muito... Eu não sei qual seria a palavra formalista, talvez, eu não sei. Mas eu gosto, isso é uma preferência pessoal, eu peço desculpas, talvez uma limitação. Pode ser, né? Pode ser uma limitação da maneira como eu vejo arte. Eu tenho uma cabeça limitada. Eu falo isso há 12 anos na internet. Eu sou burro. Então eu gosto de coisas que têm função. É legal quando coisas também não têm função prática, palpável, mas ainda funcionam. Mas eu gosto quando as coisas têm motivo de ser na história. São utilizadas para alguma coisa. E eu acho esse um dos trechos mais bem encaixadinhos, onde ele vai empilhando tensões, empilhando motivações, empilhando funções na história e tudo culmina em alguma coisa. Porque essa busca pela Tsunade não é só uma busca pela Tsunade, não é só uma busca pela Hokage. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque essa é a aparição da Akatsuki, que é uma coisa que me surpreende muito toda vez que eu revisito essa parte, ou toda vez, não revisitei tantas vezes. Mas quando eu vejo algo relacionado a Naruto, e percebo que a Akatsuki aparece logo depois do fim do Exame Chunin. Porque na minha cabeça, essa primeira fase do Naruto criança é muito Orochimaru. E a fase Shippuden do Naruto adolescente é muito Akatsuki. Na minha cabeça, sabe a maneira como a sua cabeça cria fanfics, cria versões da vida e você fica com essa versão da vida? Na minha cabeça, a Akatsuki inteira surge depois do time skip. Toda vez que eu vejo que o Itachi e o Kisame já aparecem com o Naruto criança, eu fico muito confuso. Minha cabeça fica muito confusa. É que eu acho que eles aparecem aqui e depois só vão voltar de verdade no pós-timeskip, não é? Porque depois disso que a gente tá falando, que a Tsunade decide virar Hokage e tudo mais, o que acontece é aqueles capangas do Orochimaru levando o Sasuke, aí tem o resgate do Sasuke, tem o cara do osso, que eu sempre esqueço que existe. Então é todo um trecho muito focado ainda no Orochimaru, não é? Eu tô maluco? Isso é memória da minha cabeça. Então eu acho que eles realmente aparecem, a coisa, né, a questão Akatsuki passa a existir na história e aí eles vão reaparecer e virar o foco principal no Shippuden. Chuto eu. Mas você tem essa parte da aparição da Akatsuki logo depois de tudo isso que acontece e a Akatsuki está atrás do Naruto. Então você tem a busca pela Tsunade em si, ou seja, um resgate da própria Tsunade que estava perdida na vida e não ligava mais para Konoha e tudo mais. A busca pelo novo Hokage, porque não tem um Hokage agora como um líder da vila. O Jiraiya se propõe a fazer isso para proteger o Naruto da Akatsuki, que está atrás do Naruto. E ele acaba metendo aí no meio um arco de treinamento. Que é um arco de treinamento que ele não está treinando o Naruto para ser um ninja. Ele está ensinando um jutsu especificamente. É um jutsu difícil? Sim. Mas não é exatamente um treinamento para ele virar um ninja melhor. É para ele aprender um jutsu. E aí você tem mais uma camada, que é o fato de que como a Tsunade é uma ninja médica, ela pode curar o Kakashi e o Sasuke, porque depois lá do ataque do Orochimaru, os dois estão convalescendo, quase morrendo aí. Então ela pode curar os dois, pode usar as técnicas dela mais específicas para curar esses dois caras. Acho que tem a ver com o ataque da Akatsuki também, o Kakashi se fudeu lutando, uns bagulho assim. E você mete aí no meio o Orochimaru, que chega e fala, bom, ela é médica, os meus braços estão selados, eu não posso usar nenhum jutsu, eu quero que ela cure os meus braços. Então, o futuro de Konoha está em jogo em várias camadas diferentes, porque se ela toma uma decisão, ela vai proteger Konoha, se ela toma uma outra decisão e segue o coração dela, talvez ela vai arriscar o futuro de Konoha, etc, etc. E nisso, o treino do Naruto cria uma nova camada também, porque ele está treinando o Rasengan, que é um jutsu do quarto Hokage, que ele não sabe ainda. Spoiler, viu, gente? Spoiler de Naruto! O quarto Hokage é o pai do Naruto! Mas então, ele tá treinando o jutsu do pai dele e tudo mais. Mas aí tem aquele momento em que eles encontram a Tsunade, e a Tsunade tá na cabeça com a proposta do Orochimaru, e ela faz uma aposta com o Naruto. Que se o Naruto aprender o Rasengan em 3 dias, se não me engano, ela vai se tornar a Hokage. Então, aprender esse jutsu não é só aprender esse jutsu. Simbolicamente, por que não na prática, né? Porque ela não tomaria essa decisão só por causa disso. Mas simbolicamente, ele aprender esse jutsu é uma maneira de proteger Konoha e fazer com que a Tsunade decida ser a Hokage. Então, são muitas camadas uma em cima da outra, né? E ainda tem mais uma camada nisso, que é o próprio Rasengan. O Rasengan tem uma simbologia que eu sempre achei interessante, meio forçadinho. Eu confesso, vou dar um atestado de burro aqui para vocês, tá? Tem uma relação da Vila da Folha e o País do Fogo que o Sarutobi fala quando ele tá morrendo, e eu não vejo muito bem, mas talvez seja só a cabeça de jogador de Pokémon que pensa que fogo tem vantagem com planta. E quando ele fala que a folha voando tem a ver com o fogo e tudo mais, e eu penso, porra, mas é o quê? Folha seca que pega fogo? Então a Vila da Folha é frágil? Eu não consigo entender muito bem essa relação. Mas eu curto quando o Naruto está fazendo o treinamento dele do Rasengan. E aí tem aquele flashback que eu já falei que eu acho esquisito, que o Naruto tem amigos e tudo mais. E o Rasengan tem a ver com espiral, tem a ver com girar o chakra e concentrar o chakra numa bola hiperconcentrada. E eu acho interessante como esse é um jutsu perfeito pro Naruto, porque ele não tem que ficar fazendo selo com a mão, que é uma coisa que ele não sabe fazer muito bem. E aí o Jiraiya coloca uma pequena espiralzinha na mão dele, pinta uma espiralzinha bem pequena na mão dele, para ele aprender a focar no centro da mão dele e fazer todo o chakra girar em direção a esse negócio. E aí ele pensa nisso, pensa no Iruka, e ele vai lá e desenha o resto do símbolo de Konoha que tem na testa de todo mundo da bandana de Konoha. Então você cria essa relação de, tipo, ele dominar o Rasengan é ele dominar o espírito de Konoha. O jutsu principal dele tem a ver com o símbolo da vila, e aí o símbolo da vila ganha um significado a mais. É bem legal. Um monte de camadas uma em cima da outra. Esse trecho é muito interessante. E fica mais interessante porque é sobre o Naruto, né? Eu reclamei bastante do Exame Chunin. O Exame Chunin, o Naruto, é um asterisco, é uma nota de rodapé. O Exame Chunin inteiro é sobre o Sasuke. Sobre como o Sasuke é incrível e todo mundo está olhando para ele. E todo mundo quer ele, quer lutar contra ele. O drama pessoal dele é tudo sobre o Sasuke. E o Naruto aparece, às vezes, quando tem que lutar. Nesse não, tá certo que, vamos lá, quando aparece a Akatsuki está atrás do Naruto, mais especificamente da Kyuubi, mais atrás do Naruto por conta da Kyuubi. Então a gente poderia dizer que o foco principal é o Naruto. Mas quando a Akatsuki aparece, a trama é sobre o Naruto, mas o drama é sobre o Sasuke. É o Sasuke correndo atrás do Itachi e reencontrando o Itachi, ficando com muito ódio. E tendo aquele momento tipo, fala as palavras, fala o negócio, fala o negócio. E o Itachi fala, você é fraco, te falta ódio. E todo mundo, Então, né, é o momento do você é fraco, te falta ódio. Tem o flashback do Itachi matando todos os Uchihas e tudo mais. Então, ainda precisa concentrar um momento de drama. Tipo, ó, olha o Sasuke como ele é importante aqui. Mas é todo um trecho em que o Naruto é essencial para a história. E é muito legal quando culmina tudo isso no Naruto dominando o Rasengan e usando contra o Kabuto, que tem toda aquela luta lá dos três sábios, os ninjas lendários, e o Naruto consegue pela primeira vez, ele tem aqueles momentos de Naruto sendo esperto, e como ele não consegue dominar o Rasengan com as duas mãos dele mesmo, ele cria um clone. E o clone usa duas mãos para concentrar na uma mão do original, né? Então é bem inteligente, é uma solução legal. Só que quando ele usa o Rasengan no Kabuto, ele não tá só vencendo uma luta. Ele tá fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Ele tá decidindo que a Tsunade vai virar Hokage. Ele tá reacendendo a chama da vida no coração da Tsunade, que estava completamente desiludida com tudo. Ele tá dominando a técnica do pai dele, que ele nem sabe que é a técnica do pai dele. Depois desse momento que ele usa o negócio e cai no chão, a Tsunade aponta pra ele e fala, ele vai ser o Hokage, é por isso que eu tô protegendo ele. Então, esse momento que ele domina o Rasengan e usa no Kabuto é uma culminação de tudo isso que eu falei. É por isso que essa narrativa hiperfuncional é interessante pra mim. Porque quando você coloca tantas coisas ao mesmo tempo em risco, você consegue esses momentos de catarse que são muito mais significativos. Não é só o Naruto ganhando uma luta, é o Naruto representando a culminação de umas 4 ou 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. É bem legal isso. É muito interessante. É claro que este é o podcast Kitsune da semana. Então eu não vou fazer um podcast sobre Naruto e terminar ele falando sim, essa parte é muito legal, por isso que Naruto é um mangá muito bom. Até semana que vem! Este não sou eu e eu não sou fã de Naruto. E eu tenho a minha cota de problemas com essa parte. Eu vou reiterar aqui para vocês, esse é um trecho que eu acho muito bom. A partir de agora e a construção disso tudo para depois ter o time skip e você ter todo aquele trecho em que o Sasuke é um vilão e aí você tem uma série de coisas culminando a partir disso, desse drama do Naruto com o Sasuke, tudo começa nesse ponto agora e é o trecho que me fez respeitar Naruto. Eu já contei essa história para vocês aqui, se eu não me engano, no podcast. Essa é a minha história com Naruto. Eu não tenho uma relação de fã, eu não tenho uma relação sentimental forte. Então eu comecei a ler Naruto simplesmente porque eu não posso ser uma pessoa que vai comentar anime e mangá na internet e não ter lido Naruto. Eu tinha muita preguiça de Naruto no começo por causa do moleque principal. Aí o Exame Chunin eu não acho interessante, mas o pós-Exame Chunin eu acho muito tematicamente consistente. E ele vai ficando cada vez mais rico narrativamente. Então é todo um longo período de Naruto que não me fazem gostar, mas me faz respeitar Naruto. E esse é um dos trechos que eu não lembrava direito que tinha tanta complexidade narrativa ali, mas tem. E é legal ver que a partir daqui as coisas começam a se movimentar. Mas eu tenho dois pontos principais aqui. O primeiro é que eu acho que tem uma coisa que faz parte dessa coesão narrativa de Naruto e que eu acho que é legal, mas poderia ter sido usado com mais parcimônia, porque chega num ponto que você fica só de saco cheio. O Kishimoto gosta muito de traçar paralelos. O Kishimoto gosta muito de ciclos. Gosta muito de ecos. Coisas que ecoam ao longo da história. Só que chega num ponto que você olha e fala, porra, tá bom já, né, cara? As coisas não podem simplesmente existir porque elas existem, não? As pessoas não podem existir apenas por elas mesmas? Quase todo personagem de Naruto que importa é um eco do passado. Eu falei disso no começo deste episódio, falando, por exemplo, do Inoshi Kachō. O trio Inoshi, Kamaru e Choji não pode ser só três moleques sendo treinados pelo Asuma. Eles têm que ser companheiros de um trio ninja porque os pais deles eram companheiros de um trio ninja. Então, quando eles fizerem a formação Inoshi Kachō, não é só porque eles criaram isso, porque eles arranjaram uma solução numa situação de perigo. Não! É a continuidade de uma tradição! Nesse sentido, talvez Naruto seja um dos mangás mais conservadores que existem, porque tudo que é bom só é bom porque já existiu ou já existe. É até engraçado pensar nisso quando você pensa que Naruto é muito um mangá sobre quebrar ciclos. Mas ao mesmo tempo que ele está quebrando ciclos, ele também está sempre eternamente reforçando ciclos. Reforçando a história. Reiterando a história. É muito estranho isso. E aí você tem, como eu já falei, o Naruto que ecoa no Gaara, que ecoa no Sasuke e tudo mais. Então você tem certas coisas que funcionam bem. E o fato de ele criar essa coisa das unidades em trio em Naruto faz com que toda hora ele precise evocar imagens de trios que são ecos do trio Naruto, Sakura e Sasuke. Por exemplo, quando tem imagens do trio treinado pelo Sarutobi, que é o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade, depois você vai ter a Tsunade treinando a Sakura, e você vai fechar o ciclo por completo, porque o Orochimaru é o Sasuke, o Jiraiya é o Naruto e a Tsunade é a Sakura. Mas praticamente todo o trio é o trio Naruto, Sakura e Sasuke. Toda hora. Mas o pior caso para mim, o pior, é quando ela cria o Naruto da Shopee no flashback da Tsunade. Porque tem aquele moleque, Nawaki o nome dele, aquele moleque que é o irmão mais novo da Tsunade, ele é o boneco do Naruto que você compra na banca, numa cartela que tem o Batman e o Superman e tá escrito Avengers. Você olha tipo, eu sei que é o Naruto, mas não é o Naruto, né? É tipo um Naruto mal diagramado, um Naruto mal desenhado, Naruto desenhado de memória por uma pessoa que não gosta muito de Naruto. E ele é igual ao Naruto e tem o mesmo sorriso do Naruto, a mesma personalidade do Naruto e o mesmo sonho do Naruto. E aí depois tem o outro, o namorado, é Dan, o nome do namorado da Tsunade, que também tem o sonho de ser Hokage. Então, nada pode existir sozinho. E tudo tem que ter um flashback que lembra alguma coisa. E todo mundo lembra o Naruto. É muito estranho isso, porque ao mesmo tempo que faz o Naruto ser um personagem especial, ele é o personagem menos especial que existe. É o personagem menos único em todo o mangá Naruto. Naruto é um personagem único, ao mesmo tempo que ele é todos os personagens. Porque todos os personagens têm um paralelo com o Naruto ou se identificam com o Naruto. Ou são clones do Naruto no passado. Como esse menino Nawaki. Eu acho que é Nawaki o nome. E chega uma hora que cansa. Ele vai fazer isso muito mais ao longo do mangá. E algumas vezes vai funcionar. Inclusive, o principal drama de Naruto, que é o drama Naruto e Sasuke, funciona por conta desses paralelos. Só que, puta que pariu, não precisa ser todas as vezes. Não precisa todos os conflitos serem um paralelo com o passado do Naruto. E isso começa lá atrás, com aquele menino no arco da ponte. Pra mim, cansa. Eu não lembrava dessa porra mais, né? Quando eu vi o flashback da Tsunade com o irmãozinho e depois o namorado, a mulher mais zicada do mundo, né? Puta que pariu. Quando eu vi esse flashback, eu falei, porra, caralho, o bicho tá bom, já chega, pelo amor de Deus. Eu acabei de ler o Naruto fazendo discurso com o Gaara. Porra, pelo amor de Deus, segue com a história. Eu achei bem chato, cara. E o meu outro ponto, agora sim, é a questão da figura do Hokage. Eu não sei até que ponto essa é uma questão só minha, mas nessa leitura de Naruto que eu estou fazendo para o podcast, a figura do Hokage é um negócio que me pega muito, justamente porque ela não me pega nem um pouco. Porque, vamos lá, a figura do Hokage, a ideia de ser Hokage, a ideia de ter o sonho de ser Hokage, é a pedra filosofal de Naruto. É a primeira coisa que a gente vê o Naruto falar. Ele quer ser Hokage. Tudo bem. Então a gente tem essa relação da importância do Hokage. A gente tem, obviamente, a questão da importância do Hokage na prática. É óbvio que o Hokage é importante, porque ele é o líder da vila. Eu tenho as minhas questões com isso, porque eu realmente acho que, por conta dessa caracterização estranha da vila oculta da Folha e das vilas ocultas no geral, e da política e da geopolítica de Naruto como um todo, eu acho a figura do Hokage muito esquisita. Porque a gente sabe por discurso, né? A gente sabe por citações de personagens, não de coisa que a gente viu na história, mas a gente sabe por citações que o Hokage tem que ser o ninja mais forte da vila, porque ele é um líder militar. Só que a gente não viu isso até agora porque Konoha está em tempos de paz. Eles estão o tempo todo falando de possíveis ameaças e tudo mais, porque agora eles estão num momento de fragilidade, por isso que eles precisam de um novo Hokage. E tá certo que quando tem uma nova ameaça é uma organização paralela com objetivos específicos e não um outro país. É isso que eu falo faz um tempo aí. Ah, porque pode ter uma ameaça de outros países e aí eles nunca são exatamente ameaçados por outro país, só pela Katsuki. Mas enfim, mais uma vez, eu estou relendo agora, talvez eu esteja errado nisso e eu não tenho memória específica. Então aguardem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas enfim, a gente sabe que ele é um líder militar e por isso que ele tem que ser um grande ninja. Só que a gente só conhece o Sarutobi como o prefeito bonachão simpático. Se a Vila Oculta da Folha não fosse uma cidade, um centro urbano, grandão, e fosse só tipo uma base, um bunker, um quartel-general, e aí você tem os caras sendo contratados para missões, e o Hokage é o cara que organiza essas missões, que dá as ordens, que toma as decisões estratégicas para essas missões nas quais os ninjas são contratados, para mim faria mais sentido. Só que como tem essa cidade, o Hokage é prefeito. Ele é um cara que a gente nem vê, mas tipo, muito obviamente ele tá ali tomando decisão de tipo saneamento básico e o SUS de Konoha, sabe? Então essa função prática do Hokage, a gente sabe que ela é importante, mas eu acho muito mal definida e esquisita. Mas tudo bem, a gente sabe que importa. Obviamente importa, é o cargo mais alto da vila oculta. Ótimo. E a gente sabe que é significativo por causa do Naruto. A gente sente o significado por causa do Naruto. Só que a gente sente o significado por causa do Naruto por uma questão que não tem nada a ver com a importância do Hokage. Ser Hokage para o Naruto não é um sonho que ele tem porque ele entende a história e respeita a história dos seus predecessores e é um grande admirador do quarto Hokage, das coisas que ele lê na escola. E ele olha para aquele Monte Rushmore de Konoha e fala, ah, um dia eu estarei lá. Não, a primeira coisa que aparece é ele pichando o Monte Rushmore. Ele não tem respeito pelo Hokage como uma posição. Ele precisa de autoafirmação. É por isso que ele quer ser Hokage. Ele é excluído pela sociedade, ele é solitário e ele quer aceitação. E como ele é uma criança, a lógica da cabeça dele é uma lógica de criança, e isso faz total sentido, é correto que ele pense dessa maneira como criança. Como ele é criança, a lógica na cabeça dele é, se eu estiver ali, não tem como as pessoas me ignorarem. Não tem como as pessoas me excluírem. Eu estou no topo. Eu sou o Hokage. Eu sou o líder. Eu vou ser foda. As pessoas vão ter que me respeitar. Não tem jeito. Porque, né, Konoha não tem TikToker e não tem YouTuber pro sonho da criança você virar influencer. Então só sobra o sonho merda, que é astronauta e presidente do Brasil. Então o Naruto quer ser o presidente do Brasil. É um sonho bosta. E falta em Konoha um grande TikToker pro Naruto esquecer essa obsessão em virar Hokage e querer virar TikToker. Ele faria sucesso. Mas é por isso que ele quer virar Hokage. É uma questão pessoal, uma questão de caracterização, uma questão ótima e que faz total sentido e é completamente compreensível. Só que quando o mangá começa a fazer uns discursos sobre a importância do Hokage, eu já começo a ficar com certa preguicinha. Porque a gente vê o pessoal ali, tipo, as crianças recebendo o Hokage numa aula ao ar livre do Iruka e não exatamente respeitando muito o Sarutobi, porque tá ali numa cena de... é bonitinha, mas também é alívio cômico, os moleques tirando sarro do velho e tudo mais. Só que a gente não sabe, a gente não viu os Hokages fazendo nada. A gente conhece a lenda do quarto Hokage que se sacrificou pela vila e citações ao fato de que o Tobirama e o Hashirama já fizeram muita coisa no passado. E é só. Tem um trecho em que a Tsunade fala que só idiotas aceitariam virar Hokage, porque o Hokage é um cargo estúpido. E depois o Orochimaru fala exatamente a mesma coisa e ela fala, caralho, ele falou a mesma coisa que eu. Então, obviamente, eu estava errada, porque eu discordo do Orochimaru. É quase o falha de cobertura. A Tsunade falou um bagulho, o cargo de Hokage é um cargo só para idiotas. E o Orochimaru fala, concordo, o cargo de Hokages é uma coisa de idiota. E a Tsunade olha e fala, agora que você concordou comigo, eu discordo de mim, porque se você concorda, eu devo estar errado. Mas assim, do ponto de vista prático, obviamente que eles estão errados nesse ponto, né? A Tsunade percebe que ela tá errada e o Orochimaru tá errado. Do ponto de vista prático, é um cargo de prestígio. Obviamente que você vai querer aceitar ser Hokage. Ótimo, tudo bem. Mas assim, até agora, sentimentalmente, sabe? Do ponto de vista dramático, eu não sei se eu discordo dessa afirmação. Eu não entendo o significado, eu não sinto o significado do Hokage para a história. Então, basicamente, todos os discursos desse trecho do mangá sobre a tradição dos Hokages, o legado dos Hokages, os predecessores que vieram antes, a importância deles e o significado de ser um Hokage e tudo mais, me soa muito vazio. Porque só o que eu conheço na prática, na história, é que os caras, incompreensivelmente, pegam o ninja mais forte e habilidoso da vila e coloca num cargo administrativo atrás de uma mesa. É só isso que eu conheço da função do Hokage. Mais uma vez, neste ponto da história, em 19 volumes. Mais pra frente, talvez tudo isso mude. Mas em 19 volumes de mangá, até agora, nessa minha leitura nova, do meu ponto de vista, de um não fã de Naruto, que não superestima essas coisas porque tem uma relação histórica com o negócio, num sentimento dentro de mim, de uma memória afetiva e tudo mais, eu não sinto nenhuma conexão com nenhum discurso sobre o significado do Hokage. Então, obviamente, eu entendo por que que precisa de um Hokage, mas o drama? Não funciona comigo. Muitos outros dramas funcionam. Mais uma vez, eu tenho que reforçar. A cena do Naruto acertando o Rasengan no Kabuto e o fato de que esse Rasengan no Kabuto significa umas 7 coisas diferentes ao mesmo tempo, porra, ótimo, isso é storytelling de qualidade, é um bagulho bom. Muitas coisas têm significado em Naruto. O Naruto dando discurso no jutsu dele no Gaara, bom, funciona. Esse é um bom trecho de Naruto. Mas essa questão do Hokage não me pega de verdade. A partir daqui, a gente vai ter o resgate do Sasuke. E essa é uma parte que eu lembro de ser legal, porque culmina numa grande luta no final. Mas eu não tenho nenhuma lembrança específica. Então eu estou muito, vou usar uma palavra exagerada aqui, empolgado para continuar a minha leitura de Naruto, simplesmente porque eu não lembro de porra nenhuma. Então aguardem o próximo capítulo de Naruto aqui no Kitsune da Semana. Para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi um especial de 3 horas sobre Yu Yu Hakusho, eu quero mandar um abraço para Luiz Guzzi, que mandou aqui no nosso Discord um áudio de 7 minutos comentando o podcast. Eu colocaria aqui, mas são 7 minutos, é muito tempo. Mas tem um trecho dele que ele fala que ele ficou com pena do meu comentário sobre o Sensui, que transformou um cara sofrendo de câncer num incel red pill. Eu também não lembrava que ele era um incel red pill. E eu não citei que ele tava com doença. Que não fala câncer, né? Ele tem uma doença terminal. não é isso? Mangá sendo genérico sobre doença, porque eu acho que não é câncer. Não tenho memória agora. Mas enfim, tem um comentário aqui de Nianpasu, é isso? Nianpasu, que quer fazer um comentário aqui, basicamente para nossa geração que cresceu vendo animes e que hoje se identifica como LGBT, tem um apreço bastante grande por esses personagens e eu acho que o Kitsune conseguiu dar um bom panorama do porquê. Esses personagens acabam sendo inclusivos e, sendo realistas, sabemos que não é intencional com jovens LGBT. E eu acho que realmente não é intencional, fazendo um comentário próprio aqui, porque, por padrão, né, tem muita obra boa nesse sentido, que faz uma representatividade mais palpável e humana. Mas quando anime e mangá quer fazer personagem gay, de propósito, a gente tem um monte de homem musculoso com barba por fazer que é pedófilo. É o padrão do estereótipo horroroso de anime e mangá de personagem gay. Então, quando você tem um Shun, um Kurama, é uma representatividade queer que não foi feita para ser representatividade queer, mas acaba virando símbolo interessante, né? Continuando. Se a gente parar para pensar, não existe uma grande representação LGBT dentro dos animes de porradinha, mas ainda assim, esses animes são sempre populares entre a molecada justamente por ser de porradinha. Esses personagens acabam sendo um ponto de inclusão nas conversas e brincadeiras, pois eles eram personagens ligados a uma certa sensibilidade, ou, para sermos mais exatos, uma certa ruptura do que se entende como heteronormatividade do comportamento, que acabava por criar um certo senso de democratização na hora de brincar com os colegas, pois ali havia sempre um espaço que um Shun de Andrômeda deixava para a gente participar da vida social de quem assistia anime na TV. Além disso, outra coisa interessante que dá para encaixar nisso é que há ali nesses personagens uma ideia de uma figura não heteronormativa que é basicamente mocinho da obra. Porque, vejam só, em obras ocidentais, o que rola com esse tipo de personagem é que ele é normalmente o vilão. É só pegar a filme da Disney, né? Desenho Disney tem muito vilão codificado gay. Inclusive, o comentário vai falar disso exatamente agora. É só ver quais figuras normalmente abraçadas pela comunidade LGBT. Tomo como um exemplo bem clássico aqui o Jafar de Aladdin. Então, criava-se um senso de protagonismo e representatividade bem diferente. Acho que, particularmente, esses dois animes criaram com personagens... Dois animes que ele fala, tá falando do Shun, né? Do Kurama e do Shun. Criaram com personagens essa coisa que eles refletem aí em nós, LGBT, dos 30 anos pra cima. Tem a questão do Yusuke, da cena transfóbica, né? Que tem um comentário aqui no Discord muito interessante. Tem um vídeo que citaram aqui. E também a questão de que existe um termo para pessoas não binárias e pessoas queer japonês chamado X-gender. Só que esse termo só foi criado no começo dos anos 2000, fim dos 90, começo dos 2000. Ou seja, depois do Yu Yu Hakusho. Então tem essa questão, né? De o quanto o pensamento foi mudando e o quanto o Yu Hakusho é antes desse pensamento. É só ver o que o Togashi faz no Hunter x Hunter depois, que é muito melhor do que ele faz no Yu Yu Hakusho nesse sentido em específico. E Max do Pix coloca aqui um comentário que eu acho interessante, uma possível interpretação aqui do Sensui e do poder dele, da energia divina, que ele fala que talvez tenha a ver com o hinduísmo, porque tem uma parada de que esses deuses causam demônios na cultura hindu. Tem aquele ponto na testa do Sensui, que é um signo muito forte da religião hindu, e fala que é uma religião muito ligada à iluminação, à ascensão e voltar para a essência original depois da morte, o que rima bastante com o objetivo e o arco do Sensui. Falou que não manja muito de hinduísmo, mas eu acho que é um caminho interessante de interpretação. Eu curti, achei legal. Então, muito obrigado pelos comentários, e vocês podem continuar comentando no Discord se você for um apoiador. Seja um apoiador. O link do Catarse está na descrição deste podcast. Muito obrigado a todos os apoiadores do Kitsune da Semana. E um agradecimento especial ao nosso Hall da Fama dos principais, maiores apoiadores, financiadores do podcast. Maria Luísa, Alessio Gabriel, Jornada do Whisky, Nath Balzana, Caio Encarnação, Hakai, Rubens Suzuki, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Antônio Galetti, Zac Vieira, Eromax, Felipe Lima Marques, Marco Antônio Velone, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso, Davi de Oliveira, Leandro Lugaresi, Luan Barreto, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Cláudia Camargo e Edson Fontana. Este foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana será uma review dos 4 filmes da quadrilogia Jogos Vorazes. Vocês não esperavam por essa, hein? Ahá! Até a semana que vem. Falou!